Guiomar Quies nasceu em Montenegro em 7 de janeiro de 1942. É jornalista, escritor e bacharel em Direito. Marcou história no jornalismo esportivo caxiense. Chegou a ser bancário, mas a paixão pelo jornalismo falou mais alto. Guiomar teve passagens pelos jornais Correio do Povo, Folha da Tarde e Folha Esportiva, do Grupo Caldas Júnior, além do Jornal Pioneiro e nas rádios Caxias, São Francisco e Miriam. Na política, foi vereador suplente entre os anos de 1973 e 1976. No próximo dia 25 de novembro, receberá o troféu Ari Serra Gaúcha por sua contribuição à comunicação. Agora, Guiomar Quies é o entrevistado do Conectado Perfil.
Muito bem, 8 horas 7 minutos, 8 e 7, a temperatura na marca dos 20 graus, Conectado Perfil ao vivo neste sábado, dia 9 de novembro de 2019, para Centro Ótico com laboratório próprio. Há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. E hoje recebendo Guiomar Quies. No próximo dia 25 de novembro, troféu Ari Serra Gaúcha. Seu Guiomar vai receber o prêmio de contribuição à comunicação. Eu, como um jovem jornalista, tenho o prazer, a honra de, nessa hora aqui, ouvir tantas histórias das pessoas que inspiram a nossa profissão. Bom dia, seu Guiomar, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Nossa satisfação em voltarmos aos microfones da Rádio São Francisco e saudar a todos os ouvintes e com desejo de saúde, alegria, felicidade.
O senhor me contou que passou por aqui pela emissora por 3 oportunidades, né?
É verdade. Em 81, período, 83. Depois houve um período que à noite havia um programa esportivo com música. Uhum. O Brito é que apresentava. E depois ele ficou um tempo sem poder comparecer e o pessoal solicitou que eu viesse apresentar essa programação esportiva à noite, depois da Voz do Brasil. Uhum. Isso durou vários meses. Tivemos sempre contato e lá atrás, muito tempo atrás, antes de 72, nós atuamos também no Correio Rio Grandense na elaboração da página esportiva e também com matéria geral.
Uhum. Bom, então tem muita história aí que a gente vai contar até as 9 horas da manhã. Agora 8 e 9. Eu sempre começo, seu Guiomar, para a gente fazer uma ordem aí da retrospectiva, uma ordem cronológica. 1942, lá em janeiro, então, Guiomar Quies nasceu em Montenegro, né? Tô certo, né?
No interior de Montenegro. Na época, o local pertencia a Montenegro. Depois passou a pertencer a Carlos Barbosa e hoje pertence a Barão, consequência das séries de emancipações.
Como é que é o nome da localidade?
Da localidade onde nasci é Arroio Canoas, Arroio Canoas. Distrito de Barão.
Como foi, então, a infância de Guiomar Quies? À vontade.
A minha infância foi mesmo à vontade. No local, o falecido pai e a mãe tinham aqueles estabelecimentos comerciais genéricos, onde se encontra, se compra e se vende de tudo. Então, eu sempre tive muito contato com muitas pessoas da comunidade. Porque o pessoal, para comprar ou vender alguma coisa, iam lá no bodegão, antigamente dizia, dos pais. E, então, o pai também era alfaiate, e lá tinha uma barbearia, e era o único salão que fazia baile de vez em quando. Então, eu tive uma infância, até os 9 anos, muito agradável e que me traz boas recordações.
Teve mais irmãos, Guilmar?
Tenho um irmão que mora em Porto Alegre, também já está aposentado, e uma irmã que mora no local onde eu nasci.
Uhum. E é filho de quem?
De Vitorino Chiesa e Catarina Pessoal Chiesa.
E na infância, assim, seu Guilmar, estudou em que escola, lembra?
Sim, uma escola do ensino, vamos falar agora na época mais atualizada, primário lá.
Primário.
Na escola, depois eu fui para o internato no Instituto Claret em Esteio. Uhum. Onde comecei o primeiro grau e depois vim para Caxias em 58 e fiz o segundo grau no Cristóvão de Mendoza. O curso clássico que à época existia, infelizmente terminaram.
Uhum. E era um bom aluno?
Sim, eu era bom aluno. Eu me compliquei num ano no Cristóvão porque eu me envolvi no movimento estudantil.
Uhum.
E aí eu tive uma pequena complicação em termos de rendimentos, porque à época o movimento estudantil era muito exigente, muito forte. Inclusive foi em maio de 64 que nós, na nossa administração da União Caxiense dos Estudantes Secundários, nós conseguimos a conquista dos 50% da passagem estudantil, que vigora até hoje.
Uhum. Olha só, uma conquista.
Na época o movimento começou com outros dirigentes da entidade uns 4, 5 anos antes, mas a concretização da obtenção dos 50% da passagem escolar foi em maio de 64.
Uhum. De onde que surgiu esse gosto do senhor participar de movimento estudantil?
Já no internato a gente tinha uma atuação bem incrementada pela forma como eles transmitiam os conhecimentos e educavam as pessoas. Então a gente era educado para se envolver nessas atividades. Quando eu vim para Caxias, quando eu fui estudar no Cristóvão de Mendoza, no curso clássico, aí a gente já se envolveu no movimento estudantil. Nós criamos no clássico uma dissidência do Grêmio do Cristóvão, criando a Comissão Central dos Alunos do Curso Clássico. É como se fosse um grêmio só dos integrantes do clássico. E depois nós participamos do Grêmio Estudantil e aí começou um envolvimento mais direto na imprensa, porque a partir daí eu passei a editar o jornal O Espião, do Grêmio Estudantil.
Cristão. O Espião.
O Espião. em 62.
Então esse gosto pelo jornalismo, ele surgiu por causa disso ou o senhor já tinha um gosto aí por seguir na comunicação?
No internato eu já tinha escrito alguns artigos numa revista que eles publicavam.
Uhum.
Por influência dos próprios, especialmente do professor de português que eu tive.
Uhum.
E eles instruíam. Eles precisavam de alguém também que preparasse as matérias, né? Uhum. E foi desde lá que a gente conseguiu essa queda, essa vocação despertada para isso.
Isso mesmo. E então criou-se o jornal O Espião,
Espião,
do movimento estudantil, e aí seguiu por algum tempo esse...
Sim, depois aí nós fomos eleitos presidente da União Caxiense dos Estudantes uhum. Secundários, mas antes da eleição para a presidência eu era o assessor de imprensa da USAS, uhum. da União Caxiense dos Estudantes Secundários, e a gente mantinha uma página semanal no jornal Pioneiro,
uhum.
sobre assuntos do movimento estudantil. E tínhamos um programa na radiodifusora, que estava onde ficava antigamente o Bar Pastelão, lá na esquina da Marquês do Herval com a Sinimbu, um programa dominical de uma hora sobre o movimento estudantil. Uhum. Então, o ambiente era bem incrementado, havia muita participação e comunicação na área do movimento estudantil.
Uhum.
E depois, como presidente da USES, aí depois, nesse meio tempo, eu passei por um concurso do Banrisul, onde trabalhei durante 10 anos, e logo em seguida de ter ingressado no quadro dos bancários, participei do sindicato, e lá no sindicato nós editamos o jornal do sindicato, que era também bastante envolvido em esporte, então era o ABC. O Atlético uhum. Bancário Caxiense.
Uhum.
E aí foi que começou essa atividade, o envolvimento com a área da imprensa.
Isso, então chegou a ser bancário e o gosto, amor pelo jornalismo, falou mais alto depois, né?
Sim, depois de 10 anos, já era casado, e o banco me anunciou que eu estava propenso a ser designado para alguma gerência no interior.
Uhum.
Como eu conhecia o esquema do banco, que a gente, ao menos era na época, se assumia alguma gerência, mas a gente era deslocado frequentemente, cada 3-4 anos, tinha que mudar de cidade. Então, eu já com família, criança pequena, eu disse, não, vou procurar outros rumos. Como eu já trabalhava na imprensa, a convite do Mário Gardelin, eu comecei a atuar em 67 na sucursal da Calda Júnior.
Uhum.
E ele me convidou porque ele tinha sido meu professor de história e, diante do fato de estar editando esses jornais, de ter editado esses jornais estudantil e dos bancários, ele entendeu que eu tinha uma redação razoável, aceitável, e me convidou para integrar o corpo de redatores da sucursal da Calda Júnior.
Uhum. Na Calda Júnior,
daquele tempo antigo.
Correio do Povo.
Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha Esportiva.
Uhum. Foi o correspondente, digamos assim.
Isto.
Né?
Eu tenho uma satisfação muito grande em afirmar e poder ter essa participação, porque na época os jornais lá de Porto Alegre abriam muito espaço para as notícias de Caxias do Sul. Tanto é que tinha uma sucursal aqui. Né?
Sim.
E eu tenho a satisfação de dizer que eu pude veicular notícias, especialmente esportivas, de tudo que é modalidade, até futebol de mesa. Então, o que existia de esportes em Caxias era veiculado pelos jornais, especialmente pela Folha Esportiva e a Folha da Tarde também, de vez em quando.
Uhum.
E eu tive bastante envolvimento com esporte.
E o senhor conciliava depois as atividades com...
Bom, aí quando chegou a certa altura, eu fui informado que a empresa de Porto Alegre precisava de alguém com tempo integral em Caxias do Sul para atuar na cobertura jornalística. E aí me fizeram a proposta, tem que trabalhar todo dia e tu vai ter que deixar a atividade bancária. Eu decidi largar a atividade bancária porque me surgiram convites para atuar em vários órgãos de comunicação. Aí começou a ouvir jornal daqui, jornal de Porto Alegre, emissora de rádio. Aí como se ganhava pouco, eu tinha que trabalhar em muitos lugares.
Era assim mesmo na época, né? Nós tínhamos recebido aqui o Nicanor Portela, que disse que chegou a trabalhar em Porto Alegre, saudoso Nicanor.
Me lembro.
Quase 17 horas por dia.
É verdade. Eu, mais ou menos, às vezes, chegava a isso.
É.
Sim, sim. A gente tinha... se fazia até com um certo desprendimento, porque se fazia porque se gostava.
É,
ainda
mas...
gosta.
É.
Né? Mas, então, se fazia pelo... tinha prazer de exercer a atividade.
Uhum. Bom, o que foi a foto que não foi publicada?
Sim, nós tínhamos uma coluna... Em 1972, eu fui para o Pioneiro. Eu trabalhava aqui no Correio Rio Grande do Sul, o Brandalisa me convidou para ir até para trabalhar no Pioneiro. Eu fui e aceitei a proposta deles. E em 72, eu sugeri lá, depois de alguns meses, que se fizesse uma coluna sobre observações, pequenos tópicos sobre o esporte. Aí... Eu disse, olha, vamos publicar a coluna sem ser assinada, porque se não dá certo, salta fora. Bom, mas não, foi publicada a coluna durante alguns meses sem assinatura, e depois, mas o diretor do jornal, ele disse, não, pegou, tá, o pessoal está gostando, vamos torná-la permanente. E aí comecei a assinar a coluna, que era o Pelotaço, na parte esportiva. Mas, no fim da coluna, nós acrescentamos um segmento com o nome Levando na Esportiva, mas que não tinha nada de esporte. Era para levar na esportiva algumas críticas sobre o cotidiano da cidade e sobre personagens. Então se fazia algumas críticas veladas sobre mais diferentes assuntos. E em determinado momento, eu estava no jornal e via que muitas fotos que os fotógrafos providenciavam para mais diferentes matérias, não eram aproveitadas. Aproveitava uma e 10, 12 eram escanteadas. E colocadas algumas no arquivo e outras nem tanto. Aí nós tivemos a ideia de aproveitar essas fotos, tanto do esporte quanto de assunto geral, para dar um outro enfoque de acordo com as... com o que aparecia na foto. Um sentido mais jocoso, um sentido mais hilário. E então se aproveitava essas fotos, que também teve bom sucesso. Até hoje, depois de sair do Pioneiro 89, até hoje tem gente na rua que me encontra e me chama de Pelotaço. Que tinha a foto que não foi publicada, que era justamente porque a foto que não tinha sido aproveitada. Mas aí o pessoal dizia, mas como a foto que não foi publicada, se tu está publicando a foto? Sim, mas era agora que ela está publicada.
E seu Guilmar, era bem diferente a cobertura na época, né, que se fazia. Hoje a gente tem tantas facilidades, a gente até reclama. Mas, na época, como é que era essa situação de enviar também as informações para Porto Alegre, quando o senhor trabalhava na sucursal do Correio do Povo?
Bom, eu vou te dizer assim, diante das facilidades e da celeridade que hoje tem a informação, que a gente pisca o olho e a notícia já passou. Uhum. Na época, 70% da notícia viajava de ônibus.
Olha só.
Sim, nós tínhamos. Eu me recordo que a primeira matéria minha que saiu na Folha da Tarde, envolvendo o aspecto policial, foi um acidente de trânsito na esquina da Sinimbu com a Borges de Medeiros, entre dois veículos. À época, a Sinimbu tinha mão dupla, entre dois veículos, mas que houve só danos materiais, não houve vítimas. Mas um acidente de trânsito na época, aqui em Caxias do Sul, era uma coisa de admirar. E o fotógrafo Vasco Reck, que ainda existe hoje, era meu companheiro de cobertura, ele foi lá, fotografou, foi para o estúdio, revelou a foto, eu fiz a matéria na lauda, que tinha as 30 linhas com os 60 toques, e datilografei na minha maquininha semi-portátil. Colocamos a matéria num envelope, fomos até a estação rodoviária, despachamos pelo ônibus. Os motoristas do Expresso Caxiense já eram instruídos de poderem levar esse material. Foi para Porto Alegre e dois dias depois saiu a notícia do acidente.
Nossa senhora.
Foi um destaque, na parte policial, e imagina só como é. Então, 70% das matérias que a gente redigia para fim de divulgação, especialmente aquelas matérias longas, que eu fazia bastante matérias sobre famílias, sobre a origem da pessoa, as pessoas mais antigas que contassem suas histórias. E o Correio do Povo, naquela época, aquele correio do tamanho da Folha de São Paulo, não é o tabloide que é hoje, ele abria muito espaço para esse tipo de matéria humanitária. Então, nós tínhamos cada 15 dias uma grande matéria sobre pessoas de idade aqui. Então, essas matérias e aquelas mais... e várias outras, como essas de cobertura esportiva, eram redigidas e encaminhadas a Porto Alegre com ônibus. 70% das matérias, então, a cobertura diária do esporte, com a informação sobre os treinos, preparativos das equipes, dos clubes, essa sim, a gente tinha um contato telefônico com o pessoal dos jornais lá em Porto Alegre. E depois, até se tiver espaço, vou contar uma curiosidade sobre isso, porque me causou muito transtorno esse comunicado por telefone para a cobertura que fazia. Eu preferia ainda mandar a notícia pelo ônibus, porque a cobertura por telefone era um drama.
É?
Sim. Primeiro porque eu até tenho guardado lá em casa uma credencial que a Calda Júnior me encaminhou para chegar na central telefônica e solicitar ligação a cobrar, né? Eu tinha que mandar a matéria e fazia isso a cobrar. Acontece que eu ia à central telefônica, ficava na frente do Hospital Pompeia. E pela linha física tinha que chegar lá, eu trabalhava no banco e tinha que ir atrás das notícias, na casa dos técnicos, na casa de algum dirigente, para colher a matéria e anotar e depois ir para a central telefônica. Na central telefônica a gente pedia a ligação e tinha que aguardar que a telefonista conseguisse contato com Porto Alegre. Então, isso muitas vezes levava 15 minutos, meia hora, às vezes uma hora, porque dependia das condições de atendimento de outras, porque imagina o volume de ligações que eram feitas. Uhum. E tinha outras pessoas até aguardando os contatos. A gente tinha certa preferência pela credencial que se tinha, mas mesmo assim às vezes demorava. Então eu encaminhava as matérias de esporte, e se tivesse algum fato na área policial que também fosse assim urgente, eles também recebiam via telefone. Aí eu mandava primeiro, fazia o contato inicial com a folha esportiva, porque a folha esportiva circulava de manhã, pela manhã, então ela tinha mais urgência em receber o material. Depois eu pedia para eles me transferir a ligação para o pessoal da Folha da Tarde, porque a Folha da Tarde, como diz o nome, chegava em Caxias à tarde, e ela circulava à tarde. Então eu podia encaminhar a matéria. E eles não se relacionavam, embora tivesse uma parede que separasse a redação de um jornal ou outro, eles não se comunicavam. Eles diziam, não, lá com aquela gente tu pede outra ligação. Aí eu me desligava e eu tinha que pedir outra ligação, ficar esperando todo o tempo, para depois mandar então os dados tudo para a Folha da Tarde também. Isso aí para mim era, às vezes eu chegava em casa às 11h30, tempo inverno, verão, chegava em casa às 11h30 da noite. Era muito difícil. Uhum. Era sacrificado.
É. E hoje a gente não reclama mais. Hoje
que a gente Paulo, não reclama mais.
Porque
o computador demora para abrir.
Porque o computador demora para abrir. Porque às vezes eu fiz alguns laterais para a Bandeirantes de Porto Alegre e era coisa de WhatsApp rapidamente ali.
Sim, imagina.
A gente ouve aqui agora.
Na época, então, por isso que eu digo que a notícia... porque nós... Na sucursal da Carlos Júnior, nós tínhamos uma cobertura de mais de 40 municípios, porque era da região. Então, a gente viajava muito. Mas a 70% até mais por cento do noticiário da região, porque se procurava fazer matérias também promocionais, por exemplo. Promocionais não em termos de publicidade. Promocionais de divulgar, de fato, as virtudes, as atrações turísticas que naquela época tinham, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado. Você fazia cobertura policial da região. Uhum. Então você viajava muito também. Mas essas notícias mesmo, todas feitas, um percentual que não disse, como eu disse, de 70% eram encaminhados via ônibus. Então a notícia viajava de...
Olha só.
Tinha um assento reservado nos coletivos do Expresso Caxiense.
E hoje, se a gente dá uma informação de um acidente que aconteceu pela manhã à tarde, já é velho.
Imagina. Né? Outros assuntos mais delicados para a gente era encaminhar a cobertura fotográfica das partidas de futebol.
Uhum.
Já está no intervalo?
Vamos para o intervalo.
Tá, depois então puxamos esse assunto.
A gente vai para o intervalo rapidinho, um minutinho e meio, e a gente já volta com o seu Guilherme Marques. Lembrando, eu tinha esquecido de falar para a nossa audiência, você nos acompanha nos 560M e no canal 300 da NET Digital, também no site tuaradio.com.br, mas nós estamos com a live, nós estamos em vídeo, ao vivo, no Facebook da Tua Rádio São Francisco. Você coloca lá facebook.com/redetuaradio. Nós estamos ao vivo no Facebook em imagens. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta, hoje recebendo Guiomar Quies. Já voltamos, fique conosco. E você participa no WhatsApp 999-5306-16 ou no telefone 3220-9400. Intervalo rapidinho, já voltamos.